USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.
O novo ensino médio foi uma política educacional instituída pela Lei 13.415, de 2017, durante o governo Temer. O projeto modificou a base curricular comum do ensino médio no Brasil, diminuindo a carga horária de matérias obrigatórias para incluir matérias optativas, os chamados itinerários formativos. O colegial foi revisto recentemente pelo Projeto de Lei 5.230, de 2023, que define as diretrizes para a Política Nacional do Ensino Médio, com aporte jurídico também do Projeto de Lei 2601, de 2023. Como fruto desses PLs, foi elaborado um grande relatório sobre a nova forma do segundo grau no Brasil. Bem-vindos e bem-vindas ao especial USP Educação, Novo Ensino Médio. Neste primeiro episódio, entrevistamos Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP, sobre o relatório apresentado em junho de 2024. Professor, poderia nos contar mais sobre os avanços que essa revisão propôs?
O texto aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente Lula só tem uma grande conquista, que é a retomada das 2.400 horas de formação geral básica. Formação geral básica é exatamente aquilo que cai nos vestibulares, como, por exemplo, na FUVEST, cai no Enem. São as disciplinas que se convencionou chamar de disciplinas tradicionais: história, física, química, geografia, enfim, são as disciplinas que, inclusive, os professores se formam com base nelas, nas licenciaturas. Então, a grande conquista é essa.
E o relatório aponta problemas educacionais no novo ensino médio? Quais são eles?
O relatório, ele tem um papel fundamental pelo fato de que agora ele altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e corrige um grande problema da reforma do ensino médio, que era a redução da formação geral básica. A gente retoma as 2.400 horas. Agora, é um texto que tem inúmeros problemas. Um dos problemas é a desescolarização. Então, por exemplo, para os alunos que fazem educação integral, eles podem ter horas letivas descontadas fora da escola, então afastados de processo de ensino-aprendizado. Isso dá margem, inclusive, para trabalho infantil.
Você poderia contar um pouquinho mais sobre quais entidades participaram da redação do relatório?
Em relação às universidades, teve uma participação muito forte da Universidade de São Paulo, por meio dos seus docentes, né, que atuaram de maneira direta e objetiva. A Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Ceará. As entidades, o destaque principal foi da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Coletivo em Defesa do Ensino Médio de Qualidade. Esse coletivo foi muito relevante na tramitação da matéria. E do outro lado, numa posição divergente da USP, dos professores, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Coletivo em Defesa do Ensino Médio de Qualidade, ficaram as fundações empresariais, com destaque para a Fundação Lehman e para a ONG Empresarial Todos pela Educação. Então, basicamente, esses atores que protagonizaram, né? Vários participaram, mas esses foram os que protagonizaram também no campo das fundações empresariais do Instituto Unibanco.
Muito obrigada pela participação. Eu sou o J.P. Rossi e nesse episódio conversamos com Daniel Cara, docente da Faculdade de Educação da USP, sobre o relatório do novo ensino médio. No próximo episódio da série, falaremos sobre o histórico do ensino médio no Brasil. Fique por dentro acessando jornal.usp.br/atualidades e ouvindo USP Educação nos demais agregadores de podcast. Até lá!
USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.